Peitica,
Peitica
Podcast.
Podcast.
E aí, gente, estamos de volta começando mais um episódio desse podcast, desse que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica, que começa mais esse episódio depois de um episódio muito bacana que foi a Rádio Peitica, que gerou muitos comentários no grupo secreto do Peitica, o pessoal elogiando, falando bem, dizendo que muitas curiosidades, né, que não sabiam, recebi vários comentários no próprio episódio. Poxa, muito massa, muito obrigado por... É mais um projeto dentro do Peitica, né? Continua sendo Peitica do mesmo jeito, porém com uma particularidade, tratando sobre música, que eu tava ensaiando esse projeto desde a temporada 4 do Peitica, que foi a temporada anterior. Mas dessa vez eu consegui achar um modelo ali, né? Consegui achar uma maneira de fazer sem necessariamente... quebrar nenhuma regra, não recebi nenhum aviso do Spotify e tá tudo certo. Então, assim, se deu certo, então vamos continuar a fazer a Rádio Peitica. Então, vez em quando aí vai surgir um episódio da Rádio Peitica. Eu vou escrevendo alguns roteiros quando eu tiver com algumas coisas já escritas ou lidas, né? Porque eu preciso ler para conhecer. Várias histórias eu já conheço, então é só achar um texto legal que fala sobre aquilo, então escrever. Pronto o episódio, então é muito bom que vocês gostaram. E se você quiser entrar no grupo secreto do Peitica, me procura nas redes sociais, @rafa_com_ph, @peiticapodcast, manda mensagem lá, porque de secreto mesmo não tem nada, é só pedir para participar. O tema de hoje enfim, chato, né? Chato. Mas antes de começar o tema de hoje, eu queria lhe dar os parabéns. Conseguimos, nós somos a geração que conseguiu sair da era do aquecimento global. Queria parabenizar a todos, porque isso era um problema sério, né, que a gente vivia. Meus parabéns, gente. Nós saímos da era do aquecimento global. Nós entramos na era da fervura global, tá? Então, assim, parabéns. O ser humano conseguiu, tá? Eu tinha dito antes de começar o tema, né? Então, antes de começar o tema propriamente dito, queria avisar que mais uma vez a gente precisa ignorar o tal do bolsomínio, porque o que eu tô mais vendo aqui nas redes sociais agora é ele dizendo, são os meus bolsomínios de estimação, né, que eu tenho para acompanhar o que, é que eles estão falando, quais são os absurdos, né, as ignorâncias que eles estão destilando nas redes sociais. Agora eles estão dizendo que ninguém tá falando do que tá acontecendo na Amazônia, ninguém tá falando do clima. Onde, na verdade, se você colocar aí no Google ou ligar a televisão, sei lá, na Globo News, ou que eles adoram falar da Globo, né? Ou na Globo, propriamente dita, eu tenho o costume, né? Eu sei que o bolsominion não gosta de assistir a Globo, mas eu tenho o costume, às vezes, de ligar lá no Jornal Hoje, enfim. Todo dia tem matéria, gente, que fala sobre esse momento. Por exemplo, lá na Amazônia, uma seca histórica que estamos vivendo. O mundo inteiro vivendo essa era da fervura global. A única diferença, gente, é que no governo passado, o governo fazia questão de contribuir para esse desastre, tá? É só a gente lembrar do ministro, né, do meio ambiente, que foi preso porque estava ganhando dinheiro com exportação de madeira ilegal. Então ele foi preso, não, ele foi afastado, né? Ele foi afastado do seu cargo porque estava contribuindo com a venda de madeira ilegal. Então virou aquele escândalo, ele foi afastado do cargo. Então a única diferença é essa. Hoje tem um governo que olha para essa questão de maneira séria, e o governo passado, aquele projeto fracassado que perdeu a reeleição, né, ele contribuía para isso. Então essa é a única diferença. Então fica aqui o registro para os meus bolsomínios de estimação, que talvez possam ver esse conteúdo ou não. Você só está contribuindo para uma narrativa burra, ignorante, e na verdade essa galera, ela se preocupa mais com esse projeto político fracassado que perdeu a eleição do que com seu próprio filho, com a sua própria família, porque essas questões climáticas são seríssimas. E essas pessoas simplesmente ignoram um tema tão sério desse para falar de política de maneira rasa e ignorante, como sempre falaram. E é por isso que eles perderam as eleições para nós, tá? Porque eu tô do lado inverso, eu faço muita questão de dizer isso. Eu não estou daquele lado, eu tô do outro lado. Então, assim, é só Bolsonaro fazendo breguice e burrice, destilando ódio na rede social. Tá todo mundo falando sobre esse tema, o Peitica é sobre isso, tá, o Peitica de hoje é sobre isso. E, como eu falei no início, né, parabéns para todo mundo que conseguiu tirar o mundo, né, dessa era do aquecimento global. E meus parabéns mais ainda para a humanidade que conseguiu fazer com que nós entrássemos na era da fervura global. E eu vou explicar esse tema. Para auxiliar nesse tema tão importante, já que eu não sou especialista disso, mas leio muito sobre isso, é tema recorrente, inclusive aqui no Peitica, vou me utilizar de uma matéria escrita por Roberto Peixoto, do site G1, na seção de meio ambiente. E o título da matéria era da fervura global. Gráficos mostram oceanos com febre, recordes de calor e gelo derretendo tudo agora. Para vocês terem a noção de que o Bolsonaro só é burro mesmo e gosta de reproduzir o que a galera que manda eles compartilharem, né? Não de maneira direta, né? As notícias vão chegando, eles vão sendo bombardeados e eles vão compartilhando aquele monte de fake news. Durante toda essa semana, a notícia é a seguinte: mais uma onda de calor chega no Brasil. E um detalhe importantíssimo: esse ano, né, nós vivemos o ano mais quente da história desde 125 mil anos atrás. Ou seja, há 125 mil anos atrás a gente não vivia um ano tão quente como está sendo esse. Só para vocês terem a noção da importância do debate disso e de como isso está sendo discutido nas universidades, na mídia, com o público. Durante toda essa semana isso foi notícia, esse ano, segundo as pessoas que aferem, né, o clima, eles têm aqueles indicadores, enfim. Então, segundo os indicadores, eu estou falando de ciência, eu sei que é difícil para algumas pessoas ouvir essa palavra, né, ciência, mas segundo a ciência, esse é o ano mais quente desde 125 mil anos atrás, para vocês terem noção do quanto essa parada está sendo absurda, o que a gente está vivendo esse ano. E aí, esse jornalista, né, Roberto Peixoto, ele separou alguns pontos importantes aqui para a gente começar a discutir a questão do clima, partindo desse princípio, né, desse ano aqui, que está sendo algo bem atípico, mas que cada vez mais vai ser uma constante, tá? Em 2015 a gente teve uma onda de calor muito forte. Nós já superamos assim muito os indicadores, daquele ano. Superamos em muito. Então aqui, nunca, tem um trecho aqui da reportagem desse jornalista: nunca antes o mundo viveu a situação com tanto gás carbônico acumulado na atmosfera. Aqui tem gráficos que explicam isso. Quem quiser me pede a matéria que eu mando. Nunca antes a gente teve uma sequência tão longa de recordes diários de calor. Oceanos tão febris com recordes sucessivos de temperatura na água. Diminuição das extensões da camada de gelo na Antártica e no Ártico. E para finalizar, um El Niño atípico que deixa os mapas dos oceanos ainda mais vermelhos. Abaixo, além de apresentar os gráficos, o G1 buscou especialistas e dados, ciência das entidades para explicar o contexto de cada um desses capítulos na emergência climática e as perspectivas que não são boas e exigem ações urgentes. É por isso que a gente precisa discutir isso. Então, o ponto de partida que o jornalista Roberto Peixoto traz aqui: o aquecimento global, ele é causado pelos gases de efeito estufa que retém o calor do Sol na atmosfera. Esses gases, como o CO2, que é o conhecido gás carbônico, são liberados quando queimamos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, algo que não fazíamos antes da Revolução Industrial, pelo menos em larga escala. Desde então, a quantidade de CO2 na atmosfera aumentou mais de 50%. Vejam, desde a Revolução Industrial até agora, os nossos tempos, nós aumentamos em 50% a quantidade de CO2 na atmosfera. Velho, isso assim, eu não tenho nem o que falar, né? Então, como consequência disso, o aquecimento global está fazendo o nosso planeta ficar cada vez mais quente, o que, por sua vez, está causando uma série de problemas e intensificando fenômenos naturais como incêndios, secas, tempestades, que estamos vendo cada vez mais no mundo. Ai, mas o Bolsonaro postou lá que toda vez que tinha um incêndio na Amazônia, os artistas e tal, e hoje ninguém se preocupa. Sim, se preocupa, tá? A diferença é, eu vou repetir, a diferença é que o governo anterior entregava terras para essas pessoas que as usavam de maneira ilegal, que botavam fogo de maneira ilegal na Amazônia. É, hoje essas pessoas continuam lá, porém hoje a gente está vivendo um ano atípico. 125 mil anos atrás a gente não tinha um ano tão quente. Então, assim, existem diversos fatores. E detalhe, esse governo atual tem que ser cobrado também, tá? Porque pode parecer que é uma grande passação de pano, mas o governo atual tem que ser cobrado, sim, pelo que está acontecendo na Amazônia, já que foi uma das principais pautas da eleição, tá? Essa diminuição aí das queimadas na Amazônia e tal. A diferença é que esse governo não demite o chefe do INEP, né, que faz esse monitoramento. Essa é a diferença, né, as diferenças básicas. A gente está começando a aferir de novo nessas questões climáticas aqui no Brasil. A gente sabe que está acontecendo muita queimada porque voltamos a medir, voltamos a usar os dados científicos, né, para dizer, o negócio aqui está sério. Então, assim, no governo anterior, tentava se disfarçar. Eu bati no microfone, estou um pouco nervoso. No governo anterior, se tentava se disfarçar, demitia o chefe do INEP, do Observatório do Clima lá, enfim. Eu acho que não é nem INEP, é INPIMP, tá? Eu tava olhando a sigla errada. É porque passou o Enem agora, INEP. O INPE. No governo passado, demitiram o chefe do INPE. Enfim, nesse agora a gente tá, né, voltamos a ferir, voltamos a colher dados. Mas vamos lá, continuando aqui. Por isso é necessário reduzir a emissão desses gases. Acontece que, como explica o climatologista Carlos Nobre, um dos principais especialistas em mudanças climáticas no mundo, a capacidade de remoção do gás carbônico da atmosfera pelas florestas e oceanos está diminuindo cada vez mais. Veja o tamanho da bronca que a gente vai comer a partir desses últimos tempos. Abre aspas aqui para Carlos Nobre. A concentração de gases aumentou notavelmente nas últimas décadas, enquanto a taxa de emissões anuais diminuiu nos últimos 10 anos. Apesar disso, o aumento da concentração não diminuiu. Isso já é uma indicação clara que a capacidade de remoção do gás carbônico, do gás carbônico pelas florestas e pelos oceanos já começa a dar sinais de diminuição. Ou seja, a gente chegou num ponto que emitiu muito gás carbônico e chegou num ponto agora que as nossas florestas e os mares, os oceanos, não conseguem mais dissipar essa concentração de gás carbônico, de CO2 na atmosfera. Isso vai causando uma concentração muito grande desse tipo de gás, o calor não consegue sair da atmosfera e o planeta vai cada vez mais aquecendo. Dia e mês mais quentes já registrados. Com todo esse aumento de emissões, não tem outra. Desde o início de julho, temos presenciado a quebra constante de registros históricos de temperatura, uma sequência de novos recordes para os dias mais quentes já registrados. Então, as temperaturas médias globais desde 1979 tem um gráfico aqui importantíssimo nessa matéria, e a gente vê o quanto nós estamos ferrados. Tá? No mês de julho, a gente bateu todos os recordes de temperatura, de aumento da temperatura no planeta. No decorrer da primeira semana do mês, em particular, estou errando muitas palavras, porque eu acho que estou um pouco nervoso com o tema, porque é uma bronca falar sobre isso, porque você vê as pessoas tratando o tema de maneira tão superficial, de uma maneira tão, ninguém faz Lei Rouanet, os artistas, ninguém falava sobre isso, agora tem Lei Rouanet. Meu irmão, deixa de ser ignorante, bicho. Dá a chance, pelo menos uma vez na tua vida, de tu dar um créditozinho assim pra ciência, sabe? Pega dados assim, observa, escuta pessoas que entendem disso, esquece um pouquinho essa tua paixão pela bola pelas bolas do teu mito, sabe? Assim, esquece um pouquinho essa parada. Olha, pelo menos por um segundo, a ciência e vê o tamanho da bronca que a gente tá. Vê o tamanho da bronca. Pra você tá, Lei Rouanet, sabe? É muita burrice, é muita ignorância. A gente chegou num ponto que a gente precisa superar essa ignorância. Tu pode continuar votando nesse imbecil aí, tudo bem. Mas pelo menos esses temas aqui que necessitam de uma atenção maior, dá essa atenção, sabe? Sabe assim. No decorrer da primeira semana do mês, em particular, testemunhamos 3 marcos significativos serem superados. E estamos falando do mês de julho. No dia 3 de julho, a média global de temperatura alcançou 17,01 graus Celsius, ultrapassando assim a marca estabelecida em 2016, que era de 16,92. Valor que também foi alcançado em 2022. Tá só piorando. Contudo, esse recorde durou pouco, pois já no dia seguinte, no dia, veja, 3 de julho a gente bateu o recorde. No dia seguinte, 4 de julho, a temperatura média global atingiu um novo pico, chegando a 17,18. A gente bateu um recorde com 17,01, no dia seguinte 17,18. Veja a seriedade dessa parada. A sequência de superações de recordes prosseguiu no dia 6 de julho, quando a temperatura média alcançou 17,23. Em 3 dias, a gente saiu de 17,01 para 17,23. No Brasil, mesmo em grande parte do país durante o inverno, a situação também não foi diferente, tomando como base a média histórica, né, que é a ferida de 91 a 2020. As temperaturas médias observadas nas estações meteorológicas, em todo o país no mês de julho, a temperatura média seria 21,93. Contudo, em 2023, esse valor foi para 22,97, subiu 1 grau. 1 grau e um pouquinho, né? 1,04 grau. Veja a seriedade dessa parada. Nós estamos a 1,04 graus Celsius acima da média histórica, colocando o mês de julho desse ano, 2023, como o mais quente já registrado no Brasil desde 1961. Me diz aí se é pra gente estar perdendo tempo com Bolsonaro na rede social falando de Lei Rouanet, que ninguém fala da Amazônia. Me diz aí, de verdade, de coração. Ignora essas pessoas. Ignora esse projeto político fracassado. Ignora. Não dá ouvido pra essa galera. Essa galera não tá preocupada com o futuro do planeta, com os seus filhos, com os seus netos. Sabe? Ninguém tá preocupado com isso. Tá preocupado só em falar abobrinha, né? E segurar ali, né? No seu mito, sabe? O mito deles está lá e eles ainda estão lá agarrados naquele negócio, sabe? Então, assim, ignora. Essa tendência foi confirmada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que usa uma metodologia diferente, mas que também registrou aumento nas temperaturas médias da superfície do mar nos últimos meses. Vale ressaltar que essas análises não incluem as regiões polares. Então os mares estão cada vez mais quentes. É por isso que a gente perdeu a capacidade de dissipar esse calor, de dissipar esse CO2 que está concentrado na atmosfera. Tá vendo aí como a bronca é pesadíssima? A bronca é pesadíssima. Tá? Então chegou um tempo, chegou uma hora... E eu ia até pular. Mas eu preciso falar desse fenômeno aqui, que é o El Niño. A gente ouve falar dele desde o início dos anos 2000. Mas se liga nesse dado aqui. O El Niño mais forte, verão fora de época na América do Sul. No início de julho, novos mapas climáticos divulgados por essa agência norte-americana também revelaram uma preocupante reviravolta. O El Niño de 2023, iniciado em junho, está significativamente diferente dos fenômenos observados recentemente. E aí tem um mapa histórico do El Niño aqui, de 97 até agora, 2023. Se você observar o mapa que está aqui nesse... Tem um gráfico ótimo para você observar isso. O El Niño está causando um efeito muito, mas muito maior do que, sei lá, em 1997. O gráfico é absurdo. Como é possível ver nas imagens, de forma simultânea ao desenvolvimento do El Niño, estamos enfrentando um forte aquecimento dos oceanos em outras regiões do mundo, além da porção equatorial do Pacífico, principalmente grandes trechos que vão do Atlântico Norte ao Mediterrâneo. Paralelamente a isso, na América do Sul, uma onda de calor sem precedentes atingiu cidades na Argentina, Chile e Paraguai no início desse mês, levantando preocupações sobre os impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, Buenos Aires quebrou um recorde de temperatura diária de 81 anos para o período, atingindo 30 graus em pleno inverno. 30 graus no inverno em Buenos Aires. E aqui tem outros fatores. Dois fatores estão influenciando significativamente o cenário climático atual. O primeiro deles é justamente o El Niño, que está aquecendo as águas do Oceano Pacífico. Isso está causando ondas de calor e secas na região, Além disso, nos últimos dias não houve influxo das massas de ar polar na região. Isso está também relacionado ao El Niño, mas há em jogo um outro fenômeno chamado bloqueio atmosférico, onde frentes frias não conseguem chegar com força, impedindo chuva e ar frio na região. Então a gente está aquecendo sem a capacidade de dissipar. A gente não tem mais capacidade de dissipar calor. Estamos perdendo essa capacidade. A parada é seríssima, seríssima. E a gente precisa tratar esse tema de maneira séria também, ignorando essas pessoas que tratam o tema tipo fla-flu, né? Então, a gente precisa buscar explicações, investir em ciência. Porque se a gente não faz isso agora, o nosso clima, e a gente, eu sempre falo isso aqui no Petica, né? Só, a gente tinha uma previsão de mudanças climáticas e tal, a gente tinha um determinado tempo para mudar nosso comportamento aqui no planeta. Isso já caiu, tá? Aquela previsão que a gente tinha de não, vamos começar a bater metas, né? Tratado de Paris, enfim. Os países começaram a traçar metas, mesmo alguns países conseguindo cumprir algumas metas, os efeitos esperados, né? Isso precisa ser discutido novamente, porque aquelas metas já não servem mais, sabe assim, essas metas, eu estou trazendo o Tratado de Paris como um exemplo, mas existem diversos outros tratados no mundo que falam sobre questões climáticas em diversas regiões do mundo, em diversos continentes, mas essas metas já estão sendo discutidas novamente pelo Observatório de Clima ali, por aquela órgão ali da ONU, e o negócio está cada vez mais sério. E um detalhe muito importante em todo esse debate, tá? Que eu vejo, né, ao contrário do que eu vou repetir sempre isso para ficar muito claro nesse episódio, ao contrário do que o Bolsonaro diz, existe muito debate em torno disso, inclusive na mídia. Só que eu vejo esses debates acontecendo, mas pouco se falando sobre esse tema que eu vou falar agora, que está dentro do debate climático, mas que muitas vezes eu não vejo sendo abordado por especialistas, quando está se discutindo o clima na ONU, enfim, naquelas reuniões, nos relatórios do IPCC e etc. É quem sofre com isso. É quem recebe a pancada principal dessas alterações climáticas. Veja, a gente está discutindo um recorte recente aqui no Brasil, de julho para cá, o impacto de pelo menos 1.04 graus Celsius, claramente aqui aferidos, né? Ciência. Quem é que sofre principalmente com isso? As camadas mais pobres da sociedade, elas são impactadas diretamente com esses efeitos. Se esse efeito chega a mim, essas pessoas que não moram de maneira digna, essas pessoas que não se alimentam de maneira digna, essas pessoas que não têm acesso à água de maneira digna, todas essas pessoas sofrem ainda mais o efeito desse aquecimento, dessa fervura. Não existe mais, esqueçam esse termo aquecimento global, não existe mais aquecimento global. Agora o termo é fervura global. Então, as pessoas que sofrem com os efeitos da fervura global, elas, quando você é de uma determinada camada ou classe social, para ser bem marxista aqui, essas pessoas que estão na base da sociedade, elas sofrem muito mais, muito mais. Isso é ciência também, tá? Isso é observado. O relatório do IPCC, se eu não me engano, saiu um IPCC em março de 2023. Só para você saber, é um relatório, né, enfim, que é emitido com base nos estudos de diversas universidades do mundo, enfim. Então, o IPCC é publicado, né, foi publicado esse ano em março. E o IPCC aborda, por exemplo, quando falamos combater mudanças climáticas, a gente precisa falar sobre o efeito disso em comunidades indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, pessoas que não têm acesso, né, como eu estava falando, a água, esgoto, moradia precária, enfim, o clima para essas pessoas, a mudança climática para essas pessoas é muito mais impactante do que para nós que não estamos nessa realidade. Então, toda vez que a gente discute clima, a gente precisa discutir sociedade. Porque os efeitos, eles são muito mais perversos, são muito mais impactantes nessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá? Então, não, a gente não consegue discutir clima sem discutir o nosso contexto social. Está tudo dentro, tá, desse contexto. Então, e mais uma vez eu digo, né, ignorem essas pessoas que transformam esse tema em fla-flu de Lei Rouanet. Tá? Então, porque o tema impacta diretamente essas pessoas que estão nessas condições. Então, todo mundo que está aí divulgando, ah, a Amazônia é o governo, não sei o quê, essas pessoas estão um pouco se lixando para essa galera que está em situação de vulnerabilidade, que está sofrendo esses efeitos. Tá? Então, é só ignorar. Então, eu espero que esse Peitica, eu sei que foi um Peitica meio assim, né, pistola, nunca mais eu tinha feito um Peitica pistola. Foi meio pistola assim, mas eu queria dar o tom necessário para esse tema. Eu atropelei as palavras, falei, bati no microfone, mas é isso, tá? É a minha reação diante de um tema tão... Não, quando você sai de casa e olha assim, rapaz, o sol hoje parece que tá ardendo na pele. Não é coincidência não, tá? Faz 125 mil anos que a gente não sente isso, tá? 125 mil anos atrás, o ser humano sentiu essa sensação e 125 mil anos depois a gente está sentindo pior. Então, não é coincidência não. O sol realmente está ardendo, está mais quente e não é um efeito do nada não. Tá? Então a gente precisa conversar sobre isso. Eu queria dar esse tom necessário para o Peitica dessa semana. Então, muito obrigado você que escutou o Peitica até agora. Se você gosta desse tema, esse é um Peitica bom para você compartilhar. Porque quanto mais pessoas ouvirem isso, esse tema discutido de maneira séria, não estou dizendo que vamos ouvir aqui para saber como realmente é, não é isso. A única coisa que eu peço aqui é para discutir isso de maneira séria e ponto. Tá? Não estou ditando regra nem cagando regra aqui para ninguém. Eu trago verdades, não trago verdades. A única coisa que eu trago aqui a necessidade de discutir esse tema de maneira séria. Então, esse é um ótimo Peitica para você compartilhar com alguém que nunca ouviu o Peitica. Então, aproveita esse tema. Manda para alguém que você acha que precisa ouvir. E eu te agradeço já, né, por isso. E até o próximo Peitica na próxima semana. Um abraço.